Política.
A Câmara dos Deputados já se prepara para a votação da PEC 241, que limita o teto de gastos do governo federal de acordo com a inflação do ano anterior por 20 anos. O texto será debatido antes de ser levado à votação. Para ser aprovado, são necessários 308 votos dos 512 deputados. Neste momento, os deputados presentes no plenário decidem se vão suspender um interstício para a votação da PEC do teto de gastos. Eu explico o que é isso. O interstício é um prazo de duas sessões entre a aprovação da PEC na comissão especial e sua votação em plenário. Então, precisaria dessas duas sessões. Estamos na primeira. A proposta, o governo está com pressa, quer que os deputados aprovem essa quebra do intervalo para poder já votar nesta segunda-feira a PEC do teto de gastos. Dois ministros, que também são deputados, foram exonerados nesta segunda-feira para ajudar o governo na votação da PEC. São os ministros das Cidades, Bruno Araújo, e Fernando Coelho Filho, do Ministério das Minas e Energia. Mas quais são os efeitos dessa proposta, a PEC 241, para a educação? Caso seja aprovada, especialistas prevêem cenário de estagnação e até mesmo de retrocesso em programas e políticas voltadas para a melhoria da qualidade no setor. Um cenário que coloca em risco o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Mais informações com Carles Carmigliati.
Caso a PEC 241 seja aprovada, o gasto público ficará congelado por 20 anos, sendo atualizado apenas pela inflação. Nesse cenário, ao longo de 10 anos, a educação deixará de receber 32 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos, segundo estudo realizado por técnicos do Congresso Nacional. O governo alega que a medida é essencial para reequilibrar as contas públicas, já que há um déficit de quase 170 bilhões de reais previsto para este ano. Porém, especialistas alertam que o texto ameaça a expansão de gastos com educação prevista no PNE, Plano Nacional de Educação. Aprovado em 2014, o PNE estipula 20 metas para a área em 10 anos e traz a previsão de ampliação até 2024 dos recursos para o ensino para o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, considerando-se a indústria, a agropecuária e o setor de serviços. Atualmente, o investimento é de cerca de 6% do PIB, algo em torno de 370 bilhões de reais anuais. O risco está nas modificações que a PEC faz na Constituição. Segundo o artigo 221, o governo federal é obrigado a investir um mínimo de 18% da arrecadação de impostos e contribuições da União no ensino, assim como estados e municípios precisam destinar 25%. Mas, ao atrelar os gastos com o setor à inflação, a PEC ameaça o cumprimento desses percentuais, já que os recursos destinados à educação só melhorariam no cenário de queda de arrecadação de impostos com inflação alta. Para o coordenador do Instituto de Educação do UNIBH, Rodrigo Barbosa Lopes, com a mudança na forma de vinculação orçamentária, a meta do PNE ficará ainda mais longe de ser alcançada. O professor explica por que vincular o orçamento somente à inflação é prejudicial para o setor.
O que a PEC pretende fazer é congelar esses investimentos. O incremento, né, o aumento real e o crescimento desses investimentos. Então, se você vincula só a inflação, vira um crescimento vegetativo. Então, a inflação é aquilo que o dinheiro perde de valor ao longo de um ano. Então, eu só vou mantendo aquele mesmo valor. Então, se hoje, por exemplo, eu invisto R$100, a inflação de 10%, esses R$100 em X tempo, ele vai estar valendo R$10. Então, isso significa que daqui a 10 anos, o governo vai continuar investindo o valor que hoje corresponde a R$100. Ou seja, não haverá um crescimento.
Para se ter uma ideia dos impactos da PEC 241 sobre educação, vale pegar o exemplo do Fundep, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para o ano de 2014. Ano esse em que a receita líquida de impostos foi de 245 bilhões de reais. Se aplicarmos o percentual dos 18% para a educação, como é previsto atualmente na Constituição, temos algo como 44 bilhões destinados à área. Mas se a PEC 241 tivesse valendo nesse ano e o parâmetro fosse a inflação medida, o valor seria em torno de 39 bilhões, isto é, quase 5 bilhões a menos, dinheiro que deixaria de ir diretamente para a educação básica pública. Os dados são de um estudo técnico realizado pela Câmara dos Deputados. O pior para o professor da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende, que faz parte da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, é que se a PEC for aprovada, mesmo se a economia alavancar nos próximos anos, os investimentos para a educação continuariam estagnados.
Porque antes, como você tinha uma vinculação de 18%, então, quer dizer, se a economia cresce, os impostos crescem, o dinheiro para a educação cresce. O que essa medida faz é impedir que a educação se beneficie, né? Do crescimento da economia, ou seja, você congela o gasto educacional no patamar de 2016.
A questão é grave porque os recursos atuais destinados ao ensino não suprem nem a metade das demandas do setor. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feito em 36 países, mostra que os gastos do Brasil por aluno ainda são muito baixos. O valor aplicado é de US$ 3.095 anuais, enquanto a média dos países desenvolvidos é de US$ 8.247. Para o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a situação deve ficar ainda mais sombria com a aprovação da PEC, principalmente porque, com a medida, além de não conseguir recuperar o déficit histórico que há com a educação no país, o Brasil ainda vai deixar de cumprir a meta de expansão de matrículas, que está prevista no Plano Nacional da Educação. Com o orçamento comprometido, não há como contratar profissionais e ampliar a estrutura das escolas. E nesse cenário, crianças e jovens vão continuar excluídas do processo educacional. Só no ensino médio, elas somam mais de 1 milhão, alerta Daniel Cara.
O Brasil vai deixar de cumprir com a expansão de matrícula. Isso vai significar a inexistência de matrículas, inexistência da criação de matrículas em creche na ordem de 3,4 milhões de matrículas, para pré-escola, cerca de 500 mil matrículas, para o ensino fundamental de nível, ensino fundamental de 4 a 17, de, melhor dizendo, de 6 a 17 anos. Também vão se deixar de ser criadas 500 mil matrículas, mais 1,6 milhão de matrículas no ensino médio. Nas universidades, 2 milhões de matrículas públicas, nas universidades públicas de boa qualidade, como, por exemplo, a UFMG.
A aprovação da PEC 241 também pode representar uma ameaça à valorização dos professores da educação básica pública. Isso porque 4 das 20 metas do Plano Nacional de Educação tratam desse tema e dependem diretamente do aporte de mais recursos para o ensino. É o que alerta a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Adriana Duarte. Ela explica que a proposta de emenda à Constituição compromete uma das reivindicações mais antigas da categoria, a criação de um plano de carreira.
Tudo que indicar aumento de despesa não tem condições de ser implementado. Então, a gente tem uma pesquisa, o levantamento do IBGE de 2014, ele vai dizer que 10,4% dos municípios brasileiros não tem plano de carreira na educação básica, do magistério. Uhum. Quer dizer, como criar os planos de carreira se você não tem o recurso corrigido, né?
O governo federal tem defendido que a PEC é necessária para o reequilíbrio das contas públicas e afirma que a proposta só altera a fórmula do cálculo de limite de gastos, não obrigando a redução de gastos nas áreas. Repórter Carnes Carmigliati.
Na semana passada, a comissão especial criada para analisar a PEC 241 concluiu a votação de destaques e retirou, a princípio, saúde e educação da conta do teto de gastos para 2017. Mas a partir de 2018, todas as áreas precisarão obedecer às novas regras. A PEC 241 precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados por, no mínimo, 308 dos 513 deputados. Depois, ainda precisa passar por votação em 2 turnos no Senado. Amanhã, nós vamos falar sobre os impactos da proposta de emenda à Constituição para o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, que trata da ampliação do ensino superior.